olho na cidade.
Duas semanas após o desastre causado pela ruptura da barragem de rejeitos da Samarco, filial da companhia brasileira Vale e da anglo-australiana BHP Billiton, ainda se desconhecem as extensões da agressão ecológica. A queda liberou 62 bilhões de metros cúbicos no ambiente, que percorrerá mais de 850 quilômetros, desde o distrito de Bento Rodrigues até o Oceano Atlântico, no Espírito Santo. A enxurrada de barro causou e vai causar os mais diversos impactos à natureza. Mas é possível tentar reduzir ou reverter esses danos? Ouça na reportagem de Caio Santos.
O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, já atua nas regiões do Espírito Santo para amenizar os efeitos da enxurrada de lama de rejeitos da mineração. Eles se dedicam apenas às áreas que a lama ainda não chegou, como a cidade Colatina e as proximidades da Foz do Rio Doce, para preparar os municípios e as comunidades e reduzir ao mínimo o impacto ambiental. Essas ações abrangem diversas medidas, como o uso de reservatórios das hidrelétricas, o tratamento da água e a coleta da fauna aquática. A coordenadora de emergências ambientais do IBAMA de Minas Gerais, Ubaldina Costa, explica como tem atuado.
Caso não tome nenhuma medida, as consequências, principalmente na região estuarina, podem ser muito maiores. Os reservatórios de hidrelétrica têm ajudado, porque eles funcionam como se fossem barragens, o primeiro como barragem de contenção, e a adição desse flocculante coagulante ajuda a precipitação das partículas sólidas e com isso há uma melhoria na qualidade de água. Nós estamos com a preocupação de fazer a captura de alguns peixes para servir como matriz depois, caso seja necessário, o repovoamento do rio.
O IBAMA também afirma que, no momento, apenas busca fazer ações emergenciais, sem elaborar planos de longo prazo para a recuperação do Rio Doce. No entanto, as condições da água são extremamente preocupantes. Em laudo preliminar, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Valadares encontrou um nível de turbidez 80 vezes maior do que o tolerável, além de níveis de ferro que chegaram a superar 13 mil vezes o tratável. Apesar da gravidade da poluição, o pesquisador do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Ricardo Coelho, argumenta que já houve casos muito piores que o Rio Doce e que, nestes casos, a revitalização do rio foi bem sucedida. Ele acrescenta que é perfeitamente possível um retorno para a normalidade, mesmo depois de tamanho desastre.
Eu tenho a esperança de que 90% do rio, talvez até mais, possa ser recuperado. O rio Elbe estava na Alemanha Oriental e ele, durante todo o período do comunismo, ele sofreu a contaminação das minas de lignito, que causava grande impacto ambiental. Era o rio mais poluído do mundo. Então eu vi esse rio completamente poluído, muito mais poluído que o Rio Doce hoje, porque o conjunto de poluentes era muito mais complicado. E eu vi o rio 30 anos depois, eu tive a felicidade de ver o rio completamente despoluído. Temos um arsenal de tecnologias ambientais que pode ser usado para despoluir o rio. Você tem técnicas de engenharia, biológica, todo tipo de técnica que você puder imaginar. É perfeitamente possível.
Um dos órgãos que já fez pronunciamento em relação à recuperação do Rio Doce foi a organização não governamental Instituto Terra, coordenada pelo fotógrafo Sebastião Salgado. A ONG já se reuniu com a presidenta da República, Dilma Rousseff, e os governadores de Minas e do Espírito Santo, Fernando Pimentel e Paulo Artung, para mobilizar o poder público, tanto estadual quanto federal, para a recuperação da região. Entre as propostas do Instituto está a criação de um fundo com recursos financeiros subsidiados pelas empresas responsáveis pelo desastre. O plano também prevê medidas de recuperação das nascentes da bacia, a fim de garantir uma maior produção da água. Somado a isto, há ações para a reconstituição das matas ciliares próximas ao leito do rio para evitar o acúmulo controle de resíduos e também políticas de apoio a uma produção rural ecossustentável. O coordenador do Centro de Pesquisas Hidráulicas, Carlos Martinez, explica como podem ser os efeitos dessas medidas.
A proposta do Instituto Terra é uma proposta fantástica, tá? E, inclusive, eles têm aqui na área que já foi reflorestada e recuperada. No meu entendimento, essa proposta ela tem tudo para dar certo. Seria a recomposição de mata ciliar, é um processo que ele tem com recomposição de áreas nascentes, você protege essas áreas e aí naturalmente ela vem se regenerando, se recuperando. Paralelamente a isso, você faz um trabalho de replantio de essências nativas e de educação ambiental.
Segundo o Comitê da Bacia do Rio Doce, o Rio Doce tem extensão de 879 quilômetros e suas nascentes estão em Minas, nas serras do Mantiqueira e do Espinhaço. A sua bacia tem 98% de sua área inserida no bioma da Mata Atlântica, uma das áreas de maior biodiversidade e também mais ameaçada do mundo. A população que vive na área é estimada em 3 milhões e meio de habitantes, distribuída em 228 municípios, sendo 202 mineiros e 26 capixabas. Mais de 85% desses municípios têm até 20 mil habitantes e cerca de 70% da população total concentra-se na área urbana. Repórter Caio Santos.